República, é um gosto recebê-lo na Assembleia da República e muito obrigado por mais uma vez se associar à entrega do Prémio do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores e representantes do Corpo Diplomático, minhas senhoras e meus senhores, sejam todos bem-vindos a esta cerimónia. É muito importante para a Assembleia da República acolher e assim associar-se à entrega deste Prémio Anual do Conselho da Europa, que distingue duas personalidades ou instituições que se destacam pela sua contribuição para a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos. Declaro encerrada esta sessão e vou de imediato dar a palavra à Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, a Embaixadora Francesca Camilleri Wettiger.
President.
Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos deputados da Assembleia da República Portuguesa, distintos laureados do Prémio Norte-Sul, Senhor Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Suas Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Sinto-me profundamente honrada por participar pela primeira vez nesta cerimónia enquanto Presidente da Comissão Executiva do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Estou verdadeiramente grata pelo apoio inabalável das autoridades portuguesas ao Centro Norte-Sul e por serem uma vez mais anfitriões desta cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul. Muito obrigada. O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa é um símbolo de reconhecimento dos indivíduos e organizações cujos esforços excepcionais contribuíram para a promoção dos valores universais do Conselho da Europa, e bem como da democracia e do primado do direito. Há aqueles que se dedicam a melhorar a sociedade nos seus países ou além fronteiras, e os nossos laureados de hoje são um bom exemplo disso. Num contexto de turbulência geopolítica e de crescente insegurança climática, o Prémio 2022 reconhece o trabalho fundamental da Associação das Cidades Ucranianas e do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, IPCC. Antes do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Associação das Cidades Ucranianas já era uma força motriz da reforma da descentralização e da construção da democracia local no país. Desde o início desta agressão, as cidades ucranianas não são só um exemplo de resiliência, coragem e bravura, mas também a prova de que a solidariedade começa a nível local. Atualmente, a Associação das Cidades Ucranianas continua a liderar e a responder às necessidades dos municípios com serviços básicos, ajuda humanitária e apoio às famílias, ao mesmo tempo que inicia o trabalho a longo prazo para a recuperação. Também com a administração civil, ajuda no funcionamento das autoridades locais, em sintonia com a Carta Europeia e garantindo os direitos democráticos mesmo em tempos de guerra. Senhor Vadim Boyshenko, que ilustra as dificuldades enfrentadas pelas cidades ucranianas e as agressões contra o seu país. Este prémio de hoje presta homenagem aos seus esforços louváveis, ao mesmo tempo que enfrentam desafios mas temos uma mensagem de apoio e de solidariedade para com os mais afetados por esta brutal guerra levada a cabo pela Rússia. O nosso segundo laureado, o painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, tem estado com a sua investigação rigorosa e temos também tudo o que consta no sexto relatório mais recente, e o relatório conclui que a influência humana está inequivocamente a causar alterações climáticas que afeta todas as regiões do mundo, e aqueles que menos para tal contribuíram estão a ser desproporcionalmente afetados. E para se evitar os danos que enfrentamos, temos de agir rapidamente. Também vimos como é que os eventos climáticos têm sido mais intensos, desde cheias, avalanches, fogos florestais, tempestades que têm provocado grandes distúrbios no norte e no sul, fazendo com que haja a necessidade de nos adaptarmos e reconstruir, sobretudo nas áreas afetadas, e tomarmos a ação agora, em estreita colaboração com os diferentes países, pode resultar na transformação que precisamos para sobreviver. Por isso, este prémio ao IPCC, professor James Key, é algo que nos lembra do poder transformador da ciência e um reconhecimento da dedicação do IPCC à busca da verdade, à divulgação do conhecimento e à promoção de um futuro sustentável e equitativo para todos. As ramificações da guerra contra a Ucrânia ou as consequências das alterações climáticas afetam-nos a todos, mas não de forma igual. Existe a necessidade de redobrar os nossos esforços e por isso é que este prémio é tão relevante. E o Centro Norte-Sul tem uma grande experiência e um compromisso para criar pontes e promover a consciencialização sobre a interdependência global, a cooperação e a solidariedade. Com a nova estratégia adotada recentemente, pretendemos redobrar os esforços para mostrar uma maior cooperação com as regiões vizinhas e para partilhar os valores, as normas e ferramentas do Conselho da Europa para além das fronteiras europeias. Celebramos os nossos distintos laureados e aproveitamos para refletir sobre a nossa responsabilidade partilhada enquanto representantes de organizações internacionais, governos, parlamentos, autoridades locais e regionais, sociedade civil e, em última análise, enquanto cidadãos globais. Minhas senhoras e meus senhores, foi Mário Soares, também antigo laureado com este Prémio Norte-Sul, que disse: só os derrotados, só é derrotado quem desiste de lutar. Agradeço uma vez mais por serem uma inspiração para todos nós, para fazermos e desempenharmos o nosso papel para um futuro melhor, e agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora Secretária-Geral do Conselho de Europa, Maria Burides.
Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República, Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos deputados, distintos laureados do Prémio Norte-Sul, Sr. Presidente da Comissão Executiva do Centro Norte-Sul, Diretora Executiva do Centro Norte-Sul, Excelências, Senhoras e Senhores, caros amigos. É um grande prazer estar aqui nesta feliz ocasião. Começo por agradecer às autoridades portuguesas o facto de acolherem o Centro Norte-Sul, que tanto contribui para a consciencialização da interdependência global e garantindo a solidariedade internacional e promovendo e protegendo os direitos humanos e a promoção da proteção dos direitos humanos, tanto na União Europeia como fora dela, entre países que partilham valores comuns. Agradeço também às autoridades pelo apoio ao Prémio Norte-Sul. Os seus laureados tem-se destacado na aplicação destes valores na prática, fazendo uma diferença positiva na vida dos cidadãos e, por sua vez, inspiram outros, mostrando o que pode ser alcançado. Hoje, mais dois vencedores do prémio juntam-se às fileiras dos laureados Norte-Sul e eu felicito-os de todo o coração. O painel intergovernamental sobre as alterações climáticas é a autoridade proeminente no seu domínio, fornece aos governos de todo o mundo factos e investigação científica que as autoridades são livres de canalizar nas suas políticas baseadas na evidência para que possam atuar contra as alterações climáticas e evitar danos aos direitos humanos. O IPCC é a nossa estrela polar, enquanto tentamos encontrar um caminho para sair da atual crise climática. É apropriado afirmar, nesta altura do ano, que as pessoas sábias o seguem. Congratulo-me com o facto do seu presidente, Jim Skia, estar aqui hoje para receber o prémio Norte-Sul em nome de toda a sua magnífica equipa. Igualmente merecedora do nosso respeito é a Associação das Cidades Ucranianas. Há mais de 30 anos que defende as autarquias locais, a descentralização do poder e a construção da democracia a partir do nível local. Mas estes tempos são tempos difíceis para a Ucrânia, em que o valor e a resiliência da Associação das Cidades Ucranianas são particularmente visíveis. O seu papel no reforço do quadro jurídico da Ucrânia, no que diz respeito à autonomia local, na ajuda à integração das pessoas deslocadas internamente no seu próprio país e na alteração do Código Eleitoral para que estas pessoas possam votar nas eleições locais. Todas estas medidas deram os seus frutos. A Associação das Cidades Ucranianas também trabalhou com a administração militar e civil de modo a garantir que as leis relativas ao governo local cumprem as normas previstas na Carta da Autonomia Local, mesmo em tempo de guerra. Sensibilizou o público em geral para a situação difícil do governo local ucraniano, dos ucranianos raptados pelo exército russo. Desempenhou também um papel de liderança na garantia de que a ajuda humanitária chega aos que mais dela precisam, nomeadamente através da plataforma Cities for Cities, apoiada pelo Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa. Os presidentes de Câmara da Ucrânia fizeram um trabalho notável para aqueles que representam, bem como para o país no seu conjunto e durante o atual conflito. Sentimos-nos honrados com a vossa presença do Sr. Presidente da Câmara de Mariupol, Vadim Boyshenko, que irá receber o Prémio Norte-Sul para a Associação das Cidades Ucranianas. O impacto das alterações climáticas e o seu potencial e a guerra brutal, ilegal e atual contra a Ucrânia são duas crises muito diferentes. No entanto, cada uma delas está a levar à destruição de casas e comunidades, à deslocação de pessoas e à morte de pessoas inocentes. Cada uma delas viola os direitos humanos e apela a que cada um de nós faça o que puder para ajudar. Em maio, os líderes europeus reuniram em Reykjavik para a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa. A declaração de Reykjavik, sobre a qual chegaram a acordo, prevê ações sobre toda uma série de questões prementes, nomeadamente os progressos realizados na implementação de novos instrumentos jurídicos em matéria de direitos humanos e ambiente, e o apoio ao nosso querido Estado-membro, a Ucrânia, em particular através de um novo registro de danos que registará as perdas e os danos sofridos no terreno. Primeiro passo necessário para um mecanismo internacional de indenização que desempenhará o seu papel na responsabilização da Rússia pelos seus crimes. A Europa e o resto do mundo, Norte e Sul, enfrentam uma série de desafios. Mas estes são os mais importantes de todos. É justo que atuemos e que reconheçamos e agradeçamos àqueles que são os que estão na linha da frente. O IPCC e a Associação das Cidades Ucranianas são, por conseguinte, os dignos laureados do Prémio Norte-Sul deste ano. Mais uma vez, gostaria de felicitar os novos laureados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Senhora Deputada e Vice-Presidente Edith Estrela, que se encontra em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhora Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Senhores Embaixadores e outros membros do Corpo Diplomático, Senhoras e Senhores Deputados, Laureados, Excelências. Em meu nome pessoal e do Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox, cumprimento e felicito os laureados de 2022, a Associação das Cidades Ucranianas e o painel intergovernamental sobre as alterações climáticas. Há um ano, homenageámos o mecanismo COVAX, que permitiu poupar vidas em tempo de pandemia, e a ativista afegã Zarifa Ghaffari, que se distinguiu na luta pela liberdade e pela igualdade. Desde então, o mundo mudou muito. A agenda mediática sabemos que é volátil. Quisemos esquecer a pandemia, mas não queremos esquecer a luta das mulheres afegãs e iranianas. E não podemos ignorar o sofrimento das mulheres e crianças ucranianas, israelitas e palestinianas. As crianças e as mulheres têm direito a viver sem violência e em liberdade, e a ter os seus direitos fundamentais protegidos. Do meu lugar, olho o meu país, a Europa e o mundo, e não gosto de tudo o que vejo. Vejo uma guerra no Médio Oriente a somar à guerra na Ucrânia. De uma e outra, nos chegam imagens de destruição e chacina. Por todo o mundo vejo desinformação, egoísmo e desigualdades que alimentam o ódio, o populismo e a extrema-direita. Neste contexto de perigo e incerteza, ainda mais me preocupa ver uma rara e invejável estabilidade política e social ser sacrificada no altar de deuses ignotos. Saímos da pandemia e retomámos o ritmo acelerado, egoísta e consumista de antes. Contrariamente à expectativa de alguns, o eu não evoluiu para o nós. Pelo contrário, em várias partes do globo, Qualquer pretexto serve para pôr em causa o Estado de Direito e menosprezar os direitos humanos. A guerra na Ucrânia reforçou a importância do multilateralismo, da unidade na ação e da solidariedade. Solidariedade entre familiares, vizinhos e amigos. Solidariedade entre cidades, regiões e países. A nossa civilização é eminentemente urbana, por isso, falar das cidades é falar da vida das pessoas. Há uma relação de interdependência. A própria origem das palavras as identifica como indelevelmente ligadas. No sentido etimológico e mais restritivo do termo, cidadão é o que vive na cidade. Baudelaire dizia que a forma de uma cidade muda mais depressa do que o coração de um mortal. Em tempos de normalidade, as cidades vão se transfigurando, ganhando ou perdendo forma. Em tempos de guerra, a destruição de uma cidade não arrasa apenas o construído, o património, destrói famílias, afetos e vidas. A ação da Associação das Cidades Ucranianas, que não poupou esforços para assegurar o acolhimento e a integração das pessoas deslocadas e defender os valores democráticos, foi determinante para a vitória de Eros no combate titânico contra Thanatos. Excelências, anos e anos de agressões ambientais levaram ao sobreaquecimento do planeta, às alterações climáticas e ao aumento das catástrofes naturais. Os climatologistas afirmam que 2023 será o ano mais quente de que há registro. O que aconteceu, o que está a acontecer este ano, é uma amostra do pesadelo que nos espera. E o que nos espera é o nível do mar subir tanto que ilhas e cidades costeiras fiquem submersas, provocando milhões de refugiados do clima. O que nos espera é o aumento dos conflitos armados devido às alterações climáticas. O que nos espera é o aumento da mortalidade humana, a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Diz quem sabe que a crise climática ameaça todos os progressos alcançados depois da Segunda Guerra Mundial. Podemos queixar-nos dos morcegos, dos mosquitos, dos ratos ou dos pangolins, mas tudo começa pela deflorestação, afirmou um investigador boliviano que estuda as relações entre o ambiente e as patologias emergentes e conclui que todas as alterações que impomos ao planeta terão uma repercussão na nossa saúde. O painel intergovernamental sobre as alterações climáticas tem desempenhado um papel extraordinário. Mereceu o elogio do secretário-geral das Nações Unidas e ex-primeiro-ministro na abertura da COP28. António Guterres não desistiu e conseguiu que a eliminação gradual dos combustíveis fósseis fosse aprovada. Como ele, quero acreditar que a declaração aprovada representa um momento decisivo na luta contra as alterações climáticas. Na minha qualidade de Presidente da Rede de Deputados de Referência por um Ambiente Saudável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, apraz-me reconhecer que o meu país é um exemplo a seguir. Em 2016, Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050, objetivo já antecipado para 2045. E foi o primeiro país da União Europeia a apresentar um Plano Nacional de Energia e Clima até 2030. Temos reduzido drasticamente as emissões de gases com efeito estufa e acelerado a transição justa e equitativa para as energias renováveis. Em 2021, Portugal encerrou as centrais termoelétricas a carvão e já antecipou, de 2030 para 2026, a meta de 80% de energia renovável na produção de eletricidade. A aprovação da Lei Europeia do Clima durante a presidência portuguesa do Conselho da Europa, da União Europeia, e a aprovação da Lei de Bases do Clima por esta Assembleia da República em 2021 demonstra bem a ambição portuguesa nesta luta. Os recursos naturais são finitos. A natureza não resiste a tudo. Tal como Ricardo III, no final da peça homónima de Shakespeare, estava disposto a trocar o reino por um cavalo, podemos nós chegar ao ponto de querer trocar os bens materiais de que atualmente não prescindimos por água potável e ar puro. Precisamos de mais ambição, mais financiamento, mais responsabilidade. Boas intenções e bons discursos não salvam vidas. A natureza traz soluções para muitos problemas, mas a natureza cuida de nós se nós cuidarmos dela. Acresce que, como dizia o grande chefe índio, a terra não nos pertence, tomámo-la de empréstimo aos nossos filhos, pelo que temos a obrigação de a defender e preservar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora proceder à entrega do prémio aos dois laureados, respectivamente, o Presidente da Câmara de Mariupol, Vadim Boitchenko, em representação da Associação das Cidades Ucranianas, e o Presidente Jim Ski, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Convido Sua Excelência, o Presidente da República, para entregar o prémio, para o que temos de descer com cuidado da tribuna e proceder à entrega.
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2022 ao representante da Associação das Cidades Ucranianas e Presidente da Câmara de Mariupol, Vadim Boitchenko. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2022 ao Presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Jim Ski.
Para o discurso de agradecimento, dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Mariupol e representante da Associação das Cidades Ucranianas, Vadim Boitchenko. Please.
Доброго дня.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores, senhores deputados, membros do Corpo Diplomático, para mim é uma honra muito especial estar aqui convosco. Eu gostaria também de salientar que é uma grande responsabilidade que tenho hoje. Eu hoje recebo este prémio, não por mim, não por mim próprio, mas um prémio para o povo heroico da Ucrânia, que hoje está a lutar pela sua liberdade e pela sua independência. E hoje é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade comum que nós temos, porque enquanto comunidades estamos a sofrer esta guerra sangrenta. Em nome da Associação das Cidades Ucranianas, em nome de cada ucraniana, em cada comunidade ucraniana, cada cidade ucraniana que todos os dias sofre com esta guerra, gostaria de vos agradecer. Gostaria de agradecer ao Conselho da Europa, gostaria de agradecer a toda a Europa e todos os nossos parceiros por nos darem este apoio hoje e nos apoiarem no nosso direito a lutar pela nossa independência, a lutar pela nossa liberdade, a lutar pelos valores que todos defendemos nos nossos parlamentos, os valores da democracia, da paz e da vida. E hoje eu gostaria também de agradecer os nossos parceiros que reconheceram um enorme trabalho que a Associação das Cidades Ucranianas está a desenvolver e eu, enquanto presidente da secção para o desenvolvimento dos territórios ocupados da Associação das Cidades Ucranianas, as cidades que foram ocupadas e libertadas, eu represento mais de 1000 comunidades, cerca de onde vivem 90% dos ucranianos. Nós continuamos a nossa luta, continuamos a luta pela nossa dignidade, a luta pelos valores da União Europeia. E hoje, ainda hoje, recebemos notícias nos nossos telemóveis sobre os alarmes aéreos que soam em todas as cidades ucranianas. Muitas vezes acordamos não quando ouvimos o despertador nos telemóveis, não. Nós acordamos com os alarmes antiaéreos e este receio da guerra, os mísseis que estão a atingir a Ucrânia, e todos os dias nós sentimos o que é esta guerra, o quão injusta é esta guerra. E temos as nossas cidades que parece que já nem existem. E eu represento exatamente esta cidade. A cidade destruída de Mariupol significa as vidas destruídas, a cidade de Volnavarra, de Bakhmut, de Volnavika, e cada vez mais comunidades que estão a exigir a justiça e pedem-vos a todas as comunidades da Europa de continuarem a apoiar. Eu gostaria de vos transmitir um único pensamento. Para este objetivo comum, eu gostaria de vos pedir de apelar a todos. Não podemos parar de terminar esta luta pelos valores que nós defendemos para o nosso futuro europeu na Europa, os valores da paz, da dignidade, do Estado de Direito. Nós pedimos não pararem de apoiar esta guerra, os nossos esforços na frente diplomática, na frente militar. Hoje a Ucrânia está a lutar, estamos a pagar o preço mais elevado. Os nossos rapazes e raparigas estão a combater pela nossa independência e estão a dar a coisa mais preciosa que possuem. Estão a dar as suas vidas, estão a dar a sua saúde. E hoje a Ucrânia também está a lutar. A lutar. E está também a tentar pôr em prática a visão pós-guerra, esta visão de recuperação, de renascimento. Mas compreendemos também que temos que alcançar o nosso principal objetivo. Todos Vemos uma entrevista recente que foi dada pelo seu presidente Zelensky, o nosso comandante-chefe, e a entrevista do presidente Biden. Foi, de facto, uma pergunta muito importante colocada pelos jornalistas ucranianos. É a pergunta que nós temos ainda que responder. Temos que responder a esta pergunta. A Ucrânia e esta guerra horrível não pode perder a guerra. A Ucrânia tem de vencer esta guerra. Parece que é a mesma coisa, mas não. Mas, de facto, há uma grande diferença. E posso-vos dizer que hoje, graças ao nosso presidente Zelensky, graças às Forças Armadas da Ucrânia, graças ao povo ucraniano, nós não perdemos. Por isso ainda não perdemos a guerra. Mas a pergunta é: precisamos de uma vitória comum da democracia sobre as trevas que são a Federação Russa? É esta a nossa responsabilidade comum. E é a questão que nós temos que nos colocar e temos que responder, cada um de nós. Será que estamos dispostos a não simplesmente perder a guerra? E hoje nós não vamos desistir até vencermos a guerra em conjunto com a Associação das Cidades Ucranianas. Estamos já a preparar-nos para a recuperação pós-guerra. E é algo de muito importante. Vai ser muito difícil, vai ser um trabalho muito complexo, um novo trabalho para nós, mas também é a responsabilidade de todos, esta recuperação pós-guerra. E nós gostaríamos que, em conjunto convosco, pudéssemos criar uma visão conjunta para a Ucrânia, pensar qual é que vai ser a Ucrânia, qual vai ser o seu papel após a vitória, o que é que vai ser o papel da Ucrânia neste mundo global. E temos a resposta hoje. Nós queremos sermos membros da grande família europeia e, ao mesmo tempo, existe esta pergunta também: quando é que vai acontecer a vitória? Quando é que vai terminar a guerra? Pode acontecer amanhã, se hoje a Ucrânia fizesse parte da NATO. Parece muito simples, mas é um desafio para todos nós. É uma questão que temos que refletir sobre todos os dias. Mariupol é um exemplo hoje. Hoje reunimos o que é mais importante, reunimos as comunidades. Sim, é uma comunidade evacuada, as pessoas estão assustadas, as pessoas sentem-se destruídas, saíram do território ucraniano com este grande desejo de justiça, e graças à Associação das Cidades Ucranianas abrimos centros para acolher milhares de ucranianos da cidade destruída de Mariupol e que recebe o seu apoio neste centro que se chama Eu Sou Mariupol, e temos mais 17 centros para acolhermos estas pessoas deslocadas. Nós trabalhamos na integração destes ucranianos. É muito importante também compreendê-los, dar esperança à comunidade de Mariupol e à comunidade Adivka, Marinka, de Bakhmut e outras cidades que infelizmente quase não existem, e esta esperança da recuperação. E um bom exemplo é a posição conjunta das cidades europeias, que também uniram os seus esforços à volta deste projeto chamado Mariupol Renascida. E temos hoje este apoio dos peritos em toda a Europa, as cidades que renasceram após a Segunda Guerra Mundial, como por exemplo a Varsóvia, Gdansk, Utrecht, Bruxelas, estão disponíveis a partilhar os seus conhecimentos para a recuperação. É muito importante esta união de forças, e também as consequências que nós também temos vindo a discutir, estas consequências sobre o ambiente, ainda não foi estudadas as consequências para o ambiente. Isto é, de facto, uma grande responsabilidade para nós também, para a recuperação pós-guerra. E agora gostaria de apelar a unirem esforços para apoiar a recuperação da democracia, da vida e da dignidade e do Estado de Direito. Estou convencido que esta escuridão que cobriu a nossa terra, esta guerra, esta agressão da Federação Russa, vai terminar, porque a Ucrânia é um raio do sol, é luz, e a luz sempre vence. A Ucrânia vai vencer, a democracia vai vencer e a Europa vai, sem dúvida nenhuma, vencer e o mundo irá vencer. Nós, em conjunto, todos unidos, vamos vencer.
Дякую за увагу і слава Україні!
Muito obrigada e glória à Ucrânia.
Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Jim Ski. Mind the stairs, please.
Your Excellency, President of the Republic.
Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sra. Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, membros do Corpo Diplomático, Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul e representante da Associação das Cidades Ucranianas, membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores. Dirijo-me hoje a voz em representação do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, o IPCC. Enquanto seu presidente, é um grande privilégio profissional e uma honra pessoal receber o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa em nome dos milhares de cientistas que contribuíram para o trabalho do IPCC nos últimos 35 anos. Eu gostaria também de reconhecer os cientistas ucranianos que continuaram a contribuir para o trabalho do IPCC através de reuniões virtuais em circunstâncias extraordinariamente difíceis. Os nossos cientistas contribuíram generosamente com os seus conhecimentos e o seu tempo para realizar as avaliações científicas mais importantes e fiáveis do clima do nosso planeta, definindo vias de adaptação e meios para atenuar as alterações climáticas. Os nossos relatórios de avaliação apresentam conclusões científicas atualizadas e sólidas e podem capacitar os decisores políticos em todos os países e a todos os níveis para a sua definição de políticas e ações climáticas. Para nós, o prémio de hoje é um importante reconhecimento deste empreendimento coletivo e verdadeiramente global, que reúne cientistas de países em desenvolvimento e países desenvolvidos para avaliar em conjunto a ciência relacionada com as alterações climáticas. Estamos muito gratos ao júri por ter reconhecido este facto. Muito obrigado. Este reconhecimento único surge na sequência da 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas em Dubai, que terminou há 24 horas. Nesta conferência, os relatórios do mais recente ciclo da avaliação do IPCC foram diretamente integrados no Global Stocktake, a primeira avaliação de importância crítica ao abrigo do Acordo de Paris 2015 sobre os progressos realizados pelos países na luta contra as alterações climáticas. As referências à transição dos combustíveis fósseis baseia-se diretamente no trabalho do IPCC. A ciência das alterações climáticas desempenha um papel fundamental na determinação do resultado das negociações entre 198 Estados-membros. Senhoras e senhores, a voz da ciência é clara. A sua mensagem é inequívoca. As alterações climáticas são causadas por atividades humanas, estão generalizadas, são rápidas e estão a intensificar-se. As alterações a que assistimos são de uma dimensão sem precedentes ao longo de séculos e milhares de anos. Todas as partes do mundo são afetadas e alguns impactos, como a subida contínua do nível do mar, são irreversíveis. As tendências atuais em matéria de emissões de gases com efeito de estufa e de ação climática são incompatíveis com um mundo sustentável e equitativo. Mais de um século de queima de combustíveis fósseis, deflorestação, utilização insustentável dos recursos, conduziu ao aquecimento global de 1,1 graus Celsius. Em virtude disso, assistimos a temperaturas extremas mais elevadas e mais frequentes e a fenómenos meteorológicos mais intensos e mais extremos. As alterações climáticas são uma ameaça iminente para a saúde do nosso planeta, para os nossos meios de subsistência, para o nosso bem-estar e para a própria existência de outras espécies que partilham o mundo connosco. É uma ameaça existencial para os pequenos estados insulares e para as zonas costeiras de baixa altitude. Justifica uma resposta urgente. As pernas e os danos infligidos pelas alterações climáticas são agora uma realidade e fazem parte do nosso futuro. A evidência científica mostra claramente que os são mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas contribuem e têm vindo a contribuir menos para o aquecimento, as vidas e os meios de subsistência de mais de 3 mil milhões de pessoas que vivem em grandes partes da África, do Sul da Ásia, na América Central e do Sul, em pequenas ilhas e no Ártico, estão ameaçados. Como é óbvio, estas pessoas encontram-se principalmente no Sul global. E dada a interdependência global e os aspectos de solidariedade Norte-Sul, sublinhados pelo prémio que hoje recebemos, este é um ponto de particular relevância. Só uma redução profunda, rápida e sustentada das emissões de gases com efeito de estufa em todos os setores pode limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados neste século. Nos nossos relatórios mais recentes, mostramos que a única forma de manter este objetivo ao nosso alcance é reduzir as emissões para quase metade até 2030, apenas a 6 anos de distância, e atingir emissões líquidas nulas de CO2 em meados do século. Mas a ciência também pode transmitir uma mensagem de esperança. As nossas ações de hoje podem fazer a diferença para durante centenas e milhares de anos. Não podemos dar ao luxo de ficar paralisados perante a complexidade e a dimensão do desafio. Temos o poder de determinar o futuro para nós próprios e para as gerações que virão depois de nós. Os próximos anos serão críticos e há formas de melhorar as nossas hipóteses de sucesso. Dispomos das tecnologias, dos instrumentos e dos conhecimentos necessários para limitar o aquecimento global. É encorajador que cada vez mais países estejam a tomar medidas a favor do clima. Alguns países e cidades já mostraram que é possível e registaram reduções sustentadas das emissões. Estes países e cidades começaram a dobrar a curva das emissões, mesmo que ainda não tenhamos visto um pico nas emissões globais. Mas todos estes esforços, desenvolvimento e aplicação das políticas, legislação, o reforço das instituições e das capacidades, financiamento, a adoção de fontes de energia renováveis e de novas tecnologias têm de ser integrados e implementados a nível mundial. Vivemos em sociedades de grande diversidade, num mundo diverso, e temos responsabilidades e oportunidades comuns, mas diferentes, para pôr em prática estas mudanças. Alguns podem fazer muito, enquanto outros precisarão de apoio para os ajudar a gerir a mudança. As mudanças transformadoras têm mais probabilidades de êxito quando existe confiança, quando todos trabalham em conjunto para dar prioridade à redução dos riscos e quando os benefícios e os encargos são partilhados de forma equitativa. Isto só será possível se a ação climática for entendida como sendo genuína e fundamentalmente justa e inclusiva. Senhoras e senhores, a visão do IPCC para o resto desta década crítica para a ação climática é clara. Vamos aproveitar a melhor ciência disponível para elaborar relatórios específicos e relevantes para apoiar as políticas e fornecer informações oportunas aos decisores políticos. Para alcançar estes objetivos, não nos poupamos esforços para garantir um IPCC verdadeiramente inclusivo, diversificado e representativo. Ao iniciarmos um novo ciclo de avaliações, o 7º ciclo, Estamos empenhados em assegurar o equilíbrio de oportunidades, o equilíbrio de responsabilidades e o equilíbrio de reconhecimento. Significa assegurar que as fileiras dos nossos atores sejam representativas tanto a nível regional como intra-regional. Significa um equilíbrio entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E o modo como conduzirmos estas atividades de avaliação pode ajudar a promover o desenvolvimento das capacidades académicas e científicas entre regiões e nações subrepresentadas. Significa também alcançar o equilíbrio entre homens e mulheres. Continuaremos a incentivar os governos a nomear mais mulheres cientistas. Por último, estamos a expandir os nossos esforços para integrar e formalizar as funções dos cientistas a início de carreira dos países em desenvolvimento como cientistas do IPCC. Estamos a promover oportunidades para criar uma rede de cientistas a início de carreira através do envolvimento do atual grupo de bolseiros do IPCC. Vossas Excelências, Senhoras e Senhores, a ciência é e continuará a ser a base dos esforços para combater as alterações climáticas. Para todos os cientistas do IPCC, os pontos focais nacionais e pessoal, o prémio de hoje é um importante reconhecimento e incentivo. Por isso, estamos muito gratos. Muito obrigado.
Obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República e representante do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, ilustres laureados, senhores presidentes de grupos parlamentares, representantes de grupos parlamentares, deputados únicos, Senhora Ministra dos Assuntos, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Embaixadores, Excelências, é um momento singular aquele que vivemos hoje. E é um momento singular, desde logo, pelo lugar. A Casa da Democracia Portuguesa, e por aí começo saudando efusivamente Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República e na sua pessoa, a Assembleia da República e na sua pessoa a prestigiada presidência no plano interno e no plano externo ao longo desta legislatura. É, pois, este o lugar do nosso encontro. Mas, para além do lugar, a instituição que nos convoca, o Conselho da Europa. Uma instituição com passado, presente e futuro. Com passado, nascida depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, para construir a paz, para construir o Estado de Direito, afirmar os direitos humanos, a liberdade, a democracia, a convivência pacífica na Europa e entre a Europa e o mundo. Com o passado, mas também com o presente. Eu queria saudar, na pessoa de Vossa Excelência, Senhora Secretária-Geral, o modo como exerceu as suas funções num mandato dificílimo. Marcado pela pandemia, marcado pela guerra na Ucrânia, marcado pela recente evolução no Médio Oriente, marcado por um clima muitas vezes mais de distanciamento e menor tolerância do que de compreensão dos objetivos, dos valores e dos princípios do Conselho da Europa. Mas o Conselho da Europa tem futuro. Tem futuro. E Vossa Excelência é também portadora de futuro. E não apenas de passado, recente ou de presente. Naquilo que representa a continuidade do esforço do Conselho da Europa. Porque a Europa tem futuro. Porque a Europa é central no equilíbrio de poderes no mundo. Mas só é central porque representa a democracia, a liberdade, o Estado de Direito. E porque por isso tem um papel a desempenhar na reconstrução daquele que será o futuro que desejamos. Além de nos convocar o Conselho da Europa, convoca-nos o Centro Norte-Sul, que nasceu para concretizar aquilo que é hoje uma evidência, mas não era quando nasceu. Era abrir a Europa ao mundo, a começar num mundo aparentemente próximo, mas distante. Era estabelecer pontos, diálogos, compreensões, empatias, começando por aquilo que era mais vizinho, no Mediterrâneo, depois prolongando no Oriente como no Sul, para os continentes que nos ladeavam, mas também para aqueles que mais distantes representavam um outro Sul, tão importante quanto o primeiro no diálogo com o Norte. E o Centro Norte-Sul, durante um tempo, dir-se-ia datado, tinha cumprido a sua missão num momento histórico e alguns profetizaram que esse momento já não correspondia à atualidade. Pois as evoluções recentes em termos geopolíticos confirmam a importância do diálogo entre o Norte e o Sul. A necessidade da compreensão do que se passa no Norte, na Europa ou nas Américas do Norte, noutros continentes ou noutros subcontinentes situados no Sul. A compreensão de que a guerra da Ucrânia não é uma guerra local ou regional, é uma guerra global. Que os desafios do clima, do desenvolvimento sustentável, são desafios que só podem ser enfrentados na base do diálogo entre o Norte e o Sul. E por isso, nós portugueses saudamos, o novo plano estratégico do Centro Norte-Sul, o alargamento do Norte a mais Nortes, e do Sul a muitos, variados, diversificados, para levar mais longe aquilo que é uma missão sempre inacabada. E depois o prémio. O prémio que é um símbolo. O símbolo desse relacionamento entre o Norte e o Sul. Mas este prémio deste ano é um símbolo muito vivo e até com traços emocionantes. O prémio atribuído à Associação de Cidades Ucranianas. Quem o recebeu? O presidente de Mariupol. Aqui veio dizer que a sua e a nossa guerra na Ucrânia não pode ser perdida. Não pode ser perdida. Não se pode trocar valores e princípios por tempo. E não ser perdida significa não ser perdida também na reconstrução. Na reconstrução começa pela base. E quem melhor do que o poder local para perceber o que é reconstruir um país destruído. Começar pelas necessidades básicas, acolher os deslocados, criar condições económicas e sociais. E depois, mais do que isso, estruturar um poder local novo, transitório, de emergência, para a passagem das várias fases da guerra ao período pós-guerra. Quem melhor do que essa nova geração de ucranianos, com os aliados, para concretizarem aquilo que é essencial para que a guerra não seja perdida. Uma guerra não se ganha apenas militarmente, ganha-se humanamente, socialmente, economicamente, culturalmente. E por isso este prémio é um prémio que significa a nossa solidariedade, Norte e Sul, para com uma guerra que não pode ser perdida. Mas a outra guerra que não pode ser perdida é a que justifica o segundo prémio de hoje. Não podemos perder a guerra da ação climática. Dir-se-á, mas a primeira guerra tem rostos concretos nas vítimas de cada dia. A segunda guerra tem também rostos concretos nas vítimas de cada dia. Das vítimas das calamidades que assolam o universo, às vezes não perceptíveis quando ocorrem, mas inevitáveis e inexoráveis. A Primeira Guerra é uma guerra que entra todos os dias na nossa vida. Entrou na vida do Sr. Presidente da Assembleia da República, que esteve com uma delegação parlamentar na Ucrânia, e pôde testemunhar aquilo mesmo que aqui foi testemunhado, de uma guerra que se faz em cada minuto, em cada hora, em cada dia, como o Sr. Primeiro-Ministro tinha feito e como eu próprio fiz mais tarde. Mas a outra guerra, a guerra da luta no domínio das alterações climáticas, essa guerra é daquelas guerras que muitas vezes são esquecidas na premência, na urgência do momento, mas que se podem perder nesse esquecimento enquanto guerras de médio e longo prazo. E por isso, o prémio ao painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é um prémio ao conhecimento, à pedagogia, mas também à influência sobre a decisão. Porque em ambos os casos, a decisão é urgente. Nós temos urgência relativamente à reconstrução da Ucrânia. O mundo tem essa urgência. Nós temos urgência quanto à reconstrução do mundo em face das devastações provocadas pelas alterações climáticas. E juntam-se as duas urgências nos prémios deste ano. E juntam-se também urgências que correspondem a apelos de todas as gerações, mas sobretudo das gerações mais jovens. Quem viveu na Ucrânia, no terreno, aquela guerra, percebe que, além do mais, é também uma guerra geracional, de um novo mundo em relação a um velho mundo. Tal como a guerra climática é uma guerra geracional, de um novo mundo relativamente a um velho mundo. O velho mundo, que é o de considerar que não é urgente, que é o de considerar que é adiável, que é o de considerar que a ação climática, com uma guerra na Ucrânia, não são realidades de todos nós, de cada dia da nossa vida, e perante as quais não há um dia a perder. Portugal sente-se feliz por acolher esta cerimónia de entrega do prémio, porque desde a primeira hora percebeu a urgência da guerra na Ucrânia e da reconstrução da Ucrânia, e porque foi dos pioneiros no quadro da União Europeia e, para além dela, na ação climática, na luta pela transição na energia, na busca de energias mais limpas, na sensibilidade para a definição de metas corajosas, determinadas e não adiáveis. Por isso, estamos todos aqui tão mobilizados para as vossas guerras. E temos a certeza que este prémio é um símbolo do nosso empenho comum, o vosso e o nosso, a pensar naquilo que nos une, que não é apenas a Europa, não é apenas o diálogo Norte-Sul, é a afirmação de valores essenciais para a humanidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está encerrada a sessão e agradeço a todos a vossa presença. Muito obrigado.